Olá, então neste vídeo venho falar-lhe sobre distrações, um grande aspirador de energia no mundo atual em que vivemos, que são tantas as distrações, que realmente nos desviam do nosso caminho, impedem-nos de concretizar os nossos sonhos e de manifestar aquilo que queremos na nossa vida. Então neste vídeo venho falar especificamente de quais são as distrações externas e como podemos reduzir essas distrações externas. Então, antes de partilhar consigo três categorias mais frequentes de distração externa e de lhe deixar aqui também estratégias para reduzir essas distrações ao mínimo possível, gosto sempre de lembrar que nós somos seres únicos. Nós temos a nossa própria definição energética, que é diferente para toda a gente, não é? E consoante esse desenho energético, nós vamos encontrar pessoas que têm uma habilidade mais desenvolvida de manter o seu foco, a sua atenção. Elas conseguem ser quase imperturbáveis, abstraem-se completamente de tudo que está a acontecer ao seu redor. Tem uma grande capacidade para manter o foco e se abstrair do seu mundo exterior. Outras pessoas são mais permeáveis, distraem-se com mais facilidade, ok? Então, são pessoas que qualquer ruído, qualquer interrupção, às vezes a tosse de um colega, às vezes a respiração de um colega, uma formiguinha que passou e a pessoa estava aqui a fazer uma coisa, estava ali focada num assunto, num determinado nível de raciocínio, desfocou, foi, sua atenção desviou-se completamente, depois falou com não sei quem, foi, viajou e já nem se lembra do que estava a fazer. Primeiro que volto, onde estava e no nível de raciocínio em que estava, gastou imenso tempo, torna-se uma pessoa pouco produtiva e gasta muito a sua energia. Além de todas as consequências que isto tem, não é? Porque nós precisamos de energia para tudo, não é? Muitas vezes chegamos ao final do dia com a sensação que não produzimos nada, que em vez de sentirmos realizados, sentimos frustrados. Isso depende muito também aqui da forma como nós gerimos a nossa energia. Eu falo muitas vezes disso. Então, independentemente de distrações externas, não é? Este vídeo é para passar a falar especificamente de distrações externas. No próximo vídeo irei falar das distrações internas, também elas extremamente importantes. Independentemente delas, vamos encontrar realmente pessoas que ou já vêm com essa habilidade de fábrica ou realmente treinaram essa habilidade e são pessoas que conseguem manter o foco e a atenção. Porquê treinar essa habilidade? Porque essa é a boa notícia para as pessoas mais distraídas. É que essa é uma habilidade perfeitamente treinável. Há várias coisas que podemos fazer para nos tornar pessoas mais focadas, que vem, obviamente, logo desde o nosso autocuidado. Nós podemos pensar com facilidade que se eu não dormir bem, todos nós já devemos ter passado por esta experiência, uma noite não dormimos bem, duas noites não dormimos bem, e nós estamos com aéreos e temos dificuldade em nos concentrar e perdemos-nos com facilidade nos nossos pensamentos, não é? Então, a alimentação também influencia, se fazemos exercício físico ou não. Uma coisa extremamente importante para quem quer manter o foco e a atenção e distrair o mínimo possível é, por exemplo, a treinar a meditação. A meditação tem várias etapas e a primeira fase, mais simples, mais básica, é precisamente treinar a abstração dos sentidos. É precisamente treinar esta capacidade. Eu agora estou aqui e não estou a percepcionar nada do que está ao meu redor. Então, é algo que é perfeitamente treinável. Não é isto que eu lhe venho falar neste vídeo. Venho falar de coisas mais práticas do que isto. E, obviamente, a medicina chinesa também pode ajudar aí a equilibrar algumas energias que podem estar em déficit e que lhe esteja a dificultar a capacidade de manter o foco e a concentração, que hoje acontece muito e a medicina chinesa consegue dar aí um contributo muito interessante. Mas então, voltando às três categorias que lhe falei de distração externa. A primeira categoria são a tecnologia, não é? E que é muita coisa. Hoje em dia temos tanta, não é? A nossa vida está rodeada de tecnologia. De computadores, de televisão, mas o telemóvel, em específico, estava a falar de telemóvel, é aquele pacote que tem muita distração, não é? Que essas distrações vão desde as notificações de tudo e mais alguma coisa, a chamadas, mensagens, WhatsApp, redes sociais, jogos, tudo, tem ali, é ali um mix de muita coisa que drena, aspira completamente a nossa energia. E nós temos cada vez mais de aprender a lidar com esse aparelho, para que realmente estejamos no comando da nossa vida, estejamos a liderar a nossa vida e não estejamos a ser levados por um dispositivo eletrónico, não é? Então, eu considero que não sou uma pessoa radical, propriamente, até sou bastante armo, mas eu não vejo vantagem em ter notificações ativadas no telemóvel. Então, notificações não faz sentido algum não estarem desativadas, não estarem silenciadas. Se não sabe como é que... Às vezes as pessoas não sabem. Acontece-me isso, algumas pessoas, troquei telemóvel, não sei. Pergunta a alguém, qualquer pessoa ou numa loja vai, com alguns minutos, perceber onde é que se desligam as notificações. Porque é um dreno à sua energia. Às vezes não tem nada a ver, às vezes é uma notícia, às vezes é uma notificação, a pessoa está num grupo, foi alguém que escreveu qualquer coisa, e a pessoa está constantemente a ser, a desviar a atenção, porque aquele pipocar, aquela notificação, aquele olhar a ver o que é, só para ver se é alguma coisa importante, aí vai um dreno de energia, que nós às vezes nem percebemos, ok? Então, notificações. E também ter o telemóvel. Eu tenho sempre o meu telemóvel em silêncio. Sempre. Tirando, se calhar, 1% do tempo da minha vida em que, só por alguma situação muito específica, que estou à espera de uma chamada que é melhor não perder, porque senão primeiro consiga falar, não é? Às vezes em empresas, que é muito complicado falar. Só nessas situações muito específicas, não, eu tenho sempre o meu telemóvel em silêncio ou em modo não incomodar. E devo dizer que nada de incrível tem acontecido, não tenho perdido nada por causa disso, ok? Porque às vezes nós temos a ideia que podemos perder alguma coisa. Não, não vai acontecer, não vai perder nada. Vai encontrar uma paz, uma tranquilidade, porque a pessoa que nos liga, que manda mensagem, que foi fazer um comentário no nosso post, que não sei o quê. A pessoa fez aquilo quando a pessoa teve tempo para fazer aquilo. E que não significa que nós estejamos sempre disponíveis para ver quando uma determinada pessoa que nós nem conhecemos escreveu alguma coisa ou disse alguma coisa, percebe? Então, obviamente que nós temos que, na nossa agenda, ter um tempo para ir ao telemóvel, com toda a calma, com todo o foco e concentração, responder às pessoas que entraram em contacto connosco, ou se, por exemplo, temos um negócio, temos redes sociais, etc., e que devemos, obviamente, dar um feedback às pessoas, nós vamos tirar um tempo na nossa agenda e vamos dedicar a atenção a responder a toda a gente. Fazer os contactos temos que fazer, responder a toda a gente temos que responder, obviamente que sim. Mas não tem que ser naquele tempo que outra pessoa quer, não é? E também mesmo com família, não é? Porque às vezes nós achamos que, ai meu Deus... Assim, nós também temos que educar as outras pessoas, não é? Se as outras pessoas ficam muito chateadas porque nós não atendemos uma chamada, assim, a outra pessoa está com problema realmente, porque nós não temos que estar o tempo todo, senão não fazemos mais nada. A quantidade de pessoas que nós conhecemos e que nos podem ligar, de que nos podem contactar e nós termos que estar sempre disponíveis para todo o lugar onde vamos, é muito complicado dar resposta e é um buraco, é um dreno de energia, completamente. Então, não se preocupem, como se costuma dizer, as notícias rápidas correm depressa e às vezes há algumas coisas que, que vêm até nós que só vão servir para nos preocupar, para nos alarmar e que nós não vamos conseguir fazer nada ou não somos a pessoa que naquele momento está com capacidade ou a proximidade suficiente para dar apoio ou ajuda a determinada pessoa. A seu tempo, nós vamos saber se aconteceu alguma desgraça. Estou a falar em coisas, alguma coisa, porque é sempre a questão que vem, não é? Aconteceu alguma coisa com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com não sei o quê. O que é importante é que as pessoas ao lado, se acontecer alguma coisa, atuem. Nós, a seguir, vamos dar, obviamente, o nosso apoio também. Mas nós não temos que estar em todo lado, nem devemos pôr esse peso em cima de nós. Nós temos que encontrar a nossa paz. Nem podemos, à conta de se acontecer uma coisa eventualmente, que nós nem queremos que aconteça, mas se acontecer, passar uma vida inteira a ser sugados de energia, porque isto obviamente tem impacto no nosso dia, mas a nossa vida é feita uma soma de vários dias, não é? Então nós começamos a ser cada vez mais viciados em estar com o telemóvel, e vamos à casa de banho com o telemóvel, vamos dormir com o telemóvel, além das radiações e todo o impacto negativo que tem na nossa energia. É um dreno por esta questão de estarmos completamente a desviar a nossa atenção, ok? E não falei dos outros aparelhos, mas a situação é idêntica, não é? Também estar a trabalhar no computador e estar constantemente notificações a cair, isso não é produtividade, isso não está a blindar aí a sua energia. Mesma coisa relativamente com a televisão. A televisão é um bocadinho diferente. Aí a minha sugestão seria, hoje em dia temos muita facilidade em ver programas noutro momento, não é? Antigamente nós tínhamos, não é? Sou do tempo da Rua Sésamo, em que ouvíamos ou não víamos, porque depois já não dava para ver, não é? Quem tivesse o videogravador ainda podia gravar e ver depois, mas se não, ouvia naquele momento ou não via mais. Hoje em dia não é assim, nós temos uma grande facilidade de depois vermos o programa, se é um programa que nós gostamos, vemos depois, puxamos para trás, vemos, temos a possibilidade de cortar os intervalos, a publicidade, não estar ali a perder tempo, realmente e também selecionar ali o nosso 80-20. O que é que é o 80-20? É a regra de Pareto, não é? Que há apenas 20% das coisas que nos vão trazer os 80% de resultado. Então é focar naqueles 20% de programas que realmente nos vão acrescentar, que vão ser importantes para nós. E o resto, realmente, se não nos acrescenta, então também não vale a pena nós estarmos a dar assim gratuitamente o nosso tempo. Combinado? A segunda categoria tem a ver com o ambiente. E não vou aqui entrar em profundidade, tenho um vídeo a falar sobre a casa, que falo especificamente como o nosso ambiente, a organização do nosso ambiente influencia a nossa energia. Só recordar aqui que um ambiente desorganizado influencia-nos, quer nós tenhamos consciência, quer não tenhamos consciência. Um ambiente nunca é neutro. Ou ele nos está a ajudar, ou ele nos está a prejudicar. Então é muito importante nós estarmos em espaços organizados, sem bagunça, sem tralha, sem excesso de coisas, porque isso é uma distração constante. Eu gosto sempre de diferenciar o que é um ambiente organizado de um ambiente arrumado. Porque uma coisa arrumada, coisa pode estar arrumada, não está nada à vista, está tudo arrumado em algum sítio. Mas aonde? Nós não sabemos. Quando falamos de organização, falamos de criar processos onde nós sabemos muito bem onde está cada coisa. E para isso funciona muito nós termos poucas coisas. Nós não precisamos ter 10 lápis, 10 canetas, nós precisamos de um lápis que esteja funcional, de uma caneta que esteja funcional. Só precisamos disso. Se nós temos uma série de tralhas, de folhas, de objetos em cima da nossa secretária, por exemplo, se o seu trabalho for assim, isso vai estar constantemente a distrair, e a gastar a sua energia. Então, um ambiente organizado é muito importante. Obviamente, um ambiente depois também que não seja ruidoso, um ambiente onde saiba que não vai ser incomodado, não é? Às vezes há pessoas que dizem que gostam de ir para um café, para um determinado lugar, trabalhar, etc. Tudo bem, lá está, são características muito individuais, mas se nós estamos num ambiente onde facilmente vamos encontrar amigos, vamos encontrar pessoas conhecidas, que nos vão, vai haver muito ruído exterior, estamos a pôr-nos a jeito para nos distrairmos com mais facilidade, perdermos o nosso foco e aquilo que ia ser umas 4 ou 5 horas de trabalho, resumem-se a, se calhar, 30 minutos, porque o resto foi, vi aquele, vi aquele outro, não sei o quê, depois até fui tomar um café com não sei o quê, e acabamos por nos deixar ir, mais uma vez, na corrente e não estarmos no comando daquilo que queremos. Então, muito importante um ambiente arejado, um ambiente organizado, um ambiente que não, onde não haja ruído, ou então usar um fones de ouvido para estar o mais abstrair-se o mais possível de tudo que está ao seu redor, para manter o foco. E a terceira categoria também tem a ver, no fundo, com o ambiente, tem a ver com pessoas. Tem a ver com as solicitações e interrupções que muitas pessoas, às vezes não com nem não fazem por mal, não é às vezes consciente sequer, não é com a intenção de distrair a pessoa, mas vêem ali a pessoa e estão constantemente a solicitar coisas, a interromper por dúvida aqui, dúvida ali. Então também é muito importante nós termos, nos educarmos também colegas e outras pessoas que estejam ao nosso redor, que há um tempo em que eu estou concentrado e há tempo em que eu, ok, estou mais disponível. E arranjar aqui um código para falar com as pessoas, ok? Pode ser colocar um post-it, é muito habitual. Hoje em dia há várias formas de dizer, está ocupado, está não sei o quê. E a pessoa respeitar quando a pessoa está em estado de foco, de concentração, e quando já poderá ser interrompida, poderá fazer alguma questão, ok? Então, muito importante isso. E muito importante também nas pessoas, eu depois vou gravar um vídeo especificamente a falar disso, porque é um tema grande, falar daquilo que, eu não gosto muito do título, mas é pessoas tóxicas. Gosto de pôr entre aspas, porque é uma palavra forte, não é? Pessoas tóxicas, mas são aquelas pessoas que só nos vêm trazer preocupações, problemas, críticas, vão-nos fazer sentir mal, vão no fundo drenar a nossa energia e vêm-nos distrair, não é? Com questões, com fofocas, com... Percebe? Aquela pessoa que nunca vem de lá nada de bom e que depois de falar com aquela pessoa a gente parece sente um peso, parece que drenou toda a nossa energia, ou traz-nos sempre problemas, ou vem sempre pedir ajuda, ou vem sempre... Uma pessoa que nos está a sugar, por isso o tóxico, porque realmente não é uma pessoa que faça muito sentido nós darmos tempo, dar muita atenção. Mas eu vou gravar um vídeo especificamente sobre o assunto para aprender a lidar com essas pessoas tóxicas na nossa vida. Por hoje era mesmo perceber estas três categorias mais importantes, há mais, mas as mais frequentes de distração têm a ver com os dispositivos eletrónicos, que neste momento, na fase em que estamos, realmente é uma distração extremamente frequente. Ter muita atenção ao nosso ambiente, eu recomendo que veja o vídeo que tenho sobre o quanto a energia da nossa casa influencia a nossa energia, vou deixar na descrição deste vídeo. E por fim, as pessoas, não só educar as pessoas quando vão entrar em contacto connosco, haver aqui um código, né, uma linguagem muito clara, quando eu estou disponível e quando eu não estou disponível, para as pessoas também não acharem que nós somos ETs, somos estranhos, e aprender a lidar com essas pessoas tóxicas que realmente não acrescentam na nossa vida. Nós temos que saber lidar muito bem com elas para que elas não nos distraiam e não drenem a nossa energia. Fica então aqui prometido um vídeo a falar especificamente sobre como lidar com pessoas tóxicas. Espero que este conteúdo tenha sido do seu interesse, que tenha ajudado. Peço-lhe que partilhe, se me está a ver no YouTube, também subscreva ao canal para ajudar o canal a crescer. E no próximo vídeo venho-lhe falar das distrações internas, também elas extremamente importantes nos dias de hoje. Precisamos ter consciência e de saber como as eliminar.